Olê, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 in 3. Hoje vou resumir e analisar o livro No Labirinto do Cérebro, de Paulo Niemeyer Filho, em uma obra de não ficção voltada à divulgação médica e à reflexão sobre a neurocirurgia. Escrito por dos nomes mais reconhecidos da neurocirurgia brasileira, o livro apresenta o cérebro como órgão biológico, centro da identidade humana e território de intervenção clínica de alta complexidade. A obra combina observações profissionais, relatos de prática médica e comentários sobre avanços científicos, buscando aproximar leitores leigos de temas normalmente restritos a especialistas. Seu propósito não é oferecer um manual técnico, mas mostrar como doenças neurológicas, cirurgias, hemócias, hábitos de vida e tecnologias médicas se cruzam na experiência concreta de tratar o cérebro. O livro também se destaca por transformar a medicina em narrativa acessível, sem abandonar a gravidade dos riscos envolvidos. Por isso, ocupa um espaço entre Memoria Professional, Ensaio Científico e Introdução Humanizada à Neurociência Aplicada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cérebro como território médico, humano e narrativo. Um dos eixos centrais de No Labirinto do Cérebro é apresentar o cérebro não apenas como estrutura anatômica, mas como lugar onde se concentram linguagem, memória, movimento, percepção, afetos e identidade. Essa abordagem permite que a neurocirurgia seja compreendida em sua dupla dimensão técnica e humana. A intervenção sobre o cérebro exige conhecimento anatômico preciso, mas também consciência de que pequenas lesões podem alterar capacidades que definem a vida cotidiana de uma pessoa. O livro usa a experiência clínica do autor para mostrar que, em neurologia, o diagnóstico e o tratamento raramente são abstratos. Eles aparecem ligados a perdas funcionais, medo familiar, decisões urgentes e expectativas de recuperação. Essa perspectiva torna a obra diferente de livros puramente explicativos sobre neurociência, pois o conhecimento não surge isolado em conceitos, mas conectado às situações médicas reais. O cérebro aparece como um labirinto porque reúne complexidade biológica, incerteza diagnóstica, limites terapêuticos e impacto existencial. Em segundo lugar, a relação entre emocional, memória e funcionamento cerebral. O livro atribui importância significativa ao estado emocional na saúde do cérebro, tema também presente em entrevistas públicas de Paulo Niemeyer Filho. A ideia central é que memória, atenção e disposição mental dependem apenas de fatores orgânicos visíveis em exames, mas também de estímulo, humor, autoestima, rotina e sentido de atividade. Essa ênfase não transforma a hemoses em cura universal, mas chama a atenção para a interação entre vida psíquica e desempenho cognitivo. Queixas de memória, por exemplo, podem estar associadas a desânimo, depressão, falta de interesse ou isolamento, e não necessariamente a uma doença degenerativa. O raciocínio prático é relevante, porque evita tanto o alarmismo quanto a negligência alterais cognitivas merecem avaliação, mas devem ser analisadas dentro do contexto amplo da vida do paciente. A obra, assim, aproxima neurociência e experiência comum ao mostrar que cuidar do cérebro envolve sono, exercício, vínculos, prazer intelectual e equilíbrio emocional, além de exames e tratamentos. Em terceiro lugar, prevenção neurológica e diagnóstico antes da emergência. Outro tema importante é a defesa da prevenção em doenças neurológicas, especialmente quando o problema pode permanecer silencioso até produzir um evento grave. O exemplo mais associado às falas do autoaneurisma cerebral, cuja ruptura pode ter consequências severas. A lógica apresentada é simples e clinicamente relevante quando uma alteração é descoberta antes de sangrar ou causar dano maior. O médico e o paciente podem discutir riscos, alternativas e momento de intervenção com mais margem de decisão. Em uma emergência, essa margem diminui drasticamente. O livro ajuda o leitor a perceber que o cérebro não deve ser lembrado apenas quando há dor, perda de movimento ou confusão mental, check-ups bem indicados, avaliação de sintomas persistentes e atenção a histórico familiar podem mudar o curso de algumas doenças. Ao mesmo tempo, a abordagem exige equilíbrio, pois prevenção não significa submeter todos a exames indiscriminados. O valor do tema está em emplear a cultura de cuidado neurológico sem transformar a medicina preventiva em ansiedade permanente. Em quarto lugar, a evolução da neurocirurgia e a complexidade das doenças clínicas no labirinto do cérebro também funciona como uma janela para a evolução da neurocirurgia moderna. A especialidade depende de avanços em imagem, anestesia, monitorizal, técnicas operatórias e trabalho multidisciplinar. Mas o livro nem o reduz o progresso médico a máquinas ou procedimentos. O ponto mais interessante é a forma como a tecnologia muda a capacidade de operar, sem eliminar a necessidade de julgamento clínico. Em cirurgia cerebral, decidir quando intervir pode ser tão difícil quanto realizar a intervenção. O médico precisa ponderar risco cirúrgico, localizar da lesão, idade do paciente, possibilidade de sequela, evolução provável da doença e qualidade de vida. Essa dimensão decisoria diferencia a obra de uma exposição simplificada de casos de sucesso. O autor mostra que a neurocirurgia lida com zonas de incerteza, nas quais competência técnica precisa ser acompanhada por prudência. O leitor compreende que o avanço científico não anula a fragilidade humana diante do cérebro, mas oferece instrumentos melhores para enfrentá-la. Por último, Futuro da reparação cerebral entre nanotecnologia, genética e limites reais. A obra também aponta para perspectivas futuras da neurocirurgia, incluindo procedimentos menos invasivos, terapias direcionadas, recursos genéticos e possíveis aplicações de nanotecnologia. Essas ideias aparecem como horizonte de transformação, não como promessa imediata de cura para todos os transtornos neurológicos. A relevância do tema está em mostrar que a medicina cerebral tende a se deslocar de uma cirurgia centrada e corrigir leses já estabelecidas para formas mais precisas de reparar. Modular, ou impedir processos patológicos. Esse movimento acompanha uma tendência mais ampla da medicina intervir de modo menos agressivo, com maior precisão biológica e melhor preservação funcional. Ao mesmo tempo, o livro sugere implicitamente que cada avanço traz novas dúvidas. Quanto mais profunda a capacidade de alterar circuitos, células ou funções cerebrais, maior a necessidade de discutir segurança, acesso, responsabilidade médica e limites éticos. Assim, o futuro aparece como campo de esperança racional, condicionado por pesquisa, validação clínica e prudência. Em conclusão, No Labirinto do Cérebro é indicado para leitores interessados em neurociência, medicina, saúde preventiva e histórias clínicas apresentadas em linguagem acessível. Profissionais e estudantes da área da saúde podem encontrar na obra uma reflexão sobre a prática neurocirúrgica para além da técnica. Enquanto leitores leigos podem compreender melhor por que o cérebro exige cuidado específico, diagnóstico cuidadoso e atenção aos hábitos de vida. O benefício intelectual do livro está em aproximar conceitos complexos de situações concretas, mostrando que memória, movimento, emoção e identidade dependem de uma base biológica delicada. O benefício prático está na valorização da prevenção, da avaliação médica oportuna e do equilíbrio entre corpo e vida emocional. Em comparação com livros populares de neurociência mais focados em experimentos, comportamento ou curiosidades cognitivas. Esta obra se distingue pela perspectiva de um neurocirurgião que observa o cérebro no limite entre risco, intervenção e recuperação. Seu diferencial é unir autoridade clínica, linguagem compreensível e senso de responsabilidade diante da complexidade cerebral, sem transformar a medicina em espetáculo nem reduzir o cérebro a metáforas simplistas. Se você quiser apoiar Paulo Niemeyer Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.